Amém. Como é bom a gente estar aqui. Eu queria falar com você que se você chegou no culto hoje, você já foi um vencedor. Porque hoje, literalmente, a chuva, ela caiu sobre essa cidade. E quando eu estava vindo para o culto, falei com a minha esposa: olha, acho que hoje o culto, porque é força de chuva, é força de água. As ruas começaram a encher e a gente não tinha ideia de como é que ia estar. Veio bastante gente, então você já é um vencedor, só por você chegar aqui nesse lugar. E eu creio que o Senhor tem uma porção para a noite de hoje, assim como o Senhor tem uma porção para os cultos de terça. Eles são diferentes do culto de domingo, né? O Senhor tem uma porção de domingo, uma porção de terça, tanto na parte do louvor e adoração, quanto na parte da palavra. E se você que está assistindo no YouTube, se você está aqui, viu na TV, ou está escutando no Spotify, o tema, o título da palavra de hoje é Sem Fingimento. Neste último final de semana, tive a oportunidade de estar lá na nossa igreja em Jaraguá do Sul. Se você não conhece, conheça a Nação dos Montes de Jaraguá do Sul. E pude ministrar um pouco lá a respeito do amor. E eu queria começar com um versículo essa noite, que eu também falei esse versículo lá. Hoje a palavra será outra, mas esse versículo é o que eu queria começar hoje, a ministração. E está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos, Novo Testamento, capítulo 12, versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. Vamos pegar, 12, 9. Como é que está aí na TV? O amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Continue. Por favor. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros a mais que vocês. A gente continua nesse? Na minha Bíblia é bem diferente. Na Bíblia está 12, 9, né? Vamos ver aqui, pegar de novo. O início do 9 é: amem as pessoas sem fingimento. Romanos 12, versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento, como está aí também na TV. E isso é muito difícil para nós. E nós somos uma igreja profética, graças a Deus por isso, porque o Senhor tem falado e revelado tantas coisas aos nossos corações, porque o Senhor, Ele continua falando, Ele é o mesmo Deus que estava desde o início de tudo falando, Ele continua falando nos dias de hoje. E lá, no dia 8/9/2017, Deus nos deu uma palavra que eu queria poder hoje conversar um pouco com vocês sobre essa palavra que o Senhor nos deu, que é: Deus nos deu algo chamado mel da algibeira. Era um enigma, e Deus falou que esse mel significava o amor, e a algibeira era como se fosse uma cisterna, um reservatório que nós temos em nós. Então, o mel da algibeira que o Senhor nos deu é um amor, e nós temos em nós um reservatório. E o que Deus falou naquela época, lá em 2017, é para que nós pudéssemos pegar o mel da algibeira, passar nos nossos olhos, ouvidos, boca, e deixar escorrer até o nosso coração. E Deus foi bem explicativo na época. E eu quero ler para você essa palavra que fala nos olhos. Por que nos olhos? Para que te abra a visão, para que vejas com os meus olhos, com os olhos de compaixão, para que vejas e ames, para que vejas o porquê as pessoas agem como agem. Passe o amor nos olhos e veja sem a tua maldita razão. Passe o mel nos olhos para que vejas os outros como eu vejo. Para que o mel cure os teus olhos do teu maldito julgamento. Se eu te olhasse com os olhos que tu tens visto o teu irmão, eu te veria como um miserável, um pó, não como um filho amado, mas eu te vejo como meu filhinho amado, meu filho único, em idade tenra que precisa de amparo, abrigo, carinho, colo, direção, proteção, correção. Sim, mas com paciência, um pai ensina. Que quer ver o seu filho aprender e vibra com as suas conquistas. Passe o mel da algibeira nos olhos, passe o mel da algibeira na boca. E ele continua falando: por que da boca? Para que não fales do que não conheces. Não julgues sem saber o que o outro viveu. Você não teve os pais que ele teve, que a outra pessoa teve. A família, a educação, a dificuldade ou a facilidade que a outra pessoa teve. Não fale do que você não conhece. Você não conhece seus medos, conflitos, traumas, dificuldades para superá-los. Passe o mel da algibeira nos seus lábios, para que não murmures e não seja altivo, e não pense de você mais do que convém. Passe nos olhos, para que no espelho possas ver você como você é, e nos lábios, para que não julgues o outro pelo que você é. Passe em seus lábios, para que não seja nenhuma palavra torpe, para que dele saiam palavras de gratidão e não de ingratidão. Julgamento e altivez. Chegou a hora dos teus lábios serem destravados para ministrarem as palavras do Evangelho da Paz. Passe nos olhos e tu verás a luz. Passe nos lábios e falarás as minhas verdades. E aí ele termina falando, deixe escorrer ao coração. Você já tem um novo coração. Aleluia. Geralmente as palavras de Deus, ela é um tapa na nossa cara. Porque nós sabemos dessas coisas. Mas não necessariamente nós vivemos essas coisas. E às vezes não é nem porque eu ou você somos pessoas más, mas nós julgamos porque nós julgamos. Nós falamos porque nós falamos. Mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos continuar. Com a ajuda do Espírito Santo nós podemos ser aquilo que Ele deseja que nós venhamos a ser. E como eu falei aqui no início, amem as pessoas sem fingimento. Romanos 13, 8 diz o seguinte, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Quem ama o próximo cumpre o propósito de Deus. E aqui nessa palavra que Deus nos deu sobre a gente não pensar mais de nós do que convém, também está lá em Romanos 12, 3, que é não se considerem melhores do que vocês realmente são. Porque eu e você fomos chamados para realmente entender o coração da outra pessoa. E não para destruir a outra pessoa. E é isso que o Senhor espera de nós hoje. Hoje, quando o Senhor falou sobre, me fez me lembrar sobre essa palavra do mel da algibeira de 2017, e eu entendi que a gente tinha que ministrar a respeito dessas coisas. É porque nós precisamos, queridos, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Tudo que Ele está ansiando é que nós possamos ser mais parecidos com Jesus, e os olhos do Pai sobre cada um de nós aqui. É um olho de compaixão. Se a gente ler de novo o que Deus falou, é que se eu, no caso, o Senhor, olhasse com os olhos que tu tem visto o teu irmão, eu te veria como um miserável pó, não como um filho amado. Mas eu te vejo como meu filhinho amado, um filho único, em idade tenra, que precisa de amparo, abrigo, carinho, colo, direção e proteção. E o Senhor tem sido isso tudo para conosco. E tudo que Ele espera é que a gente possa continuar e fazer exatamente a mesma coisa que Ele fez por nós, ou está fazendo por nós para com o outro. E por que a gente está sendo tão enfático ultimamente falando sobre essas coisas? Por que Deus está falando tanto para nós a respeito dessas coisas? Porque eu realmente acredito que os dias que virão serão terríveis. Mas se nós formos pessoas diferentes, nós alcançaremos e nos nossos lábios estará o Evangelho da Paz. Nos nossos lábios estarão a esperança e não a condenação. Mas nós somos rápidos para julgar, nós somos rápidos para condenar, nós somos rápidos para ter razão, nós somos rápidos para fazer as nossas vontades. E hoje pela manhã o Senhor também trouxe uma palavra a respeito de pertencimento. Muitas vezes nós aqui na Nação dos Montes, na nossa igreja, na nossa montanha, nós por sentirmos tão pertencentes, nós estamos tão enraizados aqui, isso aqui é tão a nossa casa, esse lugar e essas pessoas à nossa volta, são tão a nossa casa que muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja exercida acima de tudo. Porque nós, na nossa casa, fazemos a nossa vontade. Na casa de cada um aqui, você faz a sua vontade. A não ser que se você é filho e mora com os teus pais, a vontade é dos pais. Mas a vontade é estabelecida sobre o governo do lar, e muitas vezes nós aqui dentro, nós, por se sentir tão pertencente, isso é algo bom, por ter tanta raiz que isso é algo bom, nós também nos damos o direito de ter tantas vontades de querer fazer com que as coisas aconteçam como nós queremos. E isso acaba gerando o orgulho, e o orgulho nos afasta do Senhor, porque a palavra fala em Provérbios que o Senhor, Ele se afasta, Ele rejeita os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. O Senhor dá graça aos humildes. Eu queria ler com você hoje também Provérbios. Livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículo 18. Livro de Provérbios, depois de Salmos, escrito pelo Salomão, o grande rei Salomão. Capítulo 3, versículo 18. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apegar será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra e, por seu entendimento, fixou no lugar dos céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. A palavra do Senhor, ela é cheia de versículos que o Senhor fala o quanto Ele guarda o nosso coração. Se nós nos apegarmos à sabedoria do Senhor e nos abraçarmos como abraçamos uma árvore, como diz o Provérbios, o livro, nós teremos a sabedoria do Senhor e nós andaremos em sensatez e equilíbrio. Nós precisamos ser pessoas equilibradas e não desequilibradas. Nós precisamos ser pessoas sensatas. Nós precisamos, por quê? Porque eu quero que as pessoas me reconheçam, olha lá um sensato passando. Não, não é porque para a pessoa, olha lá que homem sábio, está lá passando Tiago, o sábio. Não é esse o objetivo que nós queremos ter sabedoria para que nós possamos viver o nosso dia a dia da melhor maneira possível, porque se nós, se eu e você formos sábios em tudo que nós fizermos, se nós buscarmos a sabedoria dos céus em tudo que nós fizermos, o nosso coração vai ser amadurecido e como pessoas maduras, nós não falaremos na imaturidade. Nós não andaremos na imaturidade. As situações do nosso dia a dia, elas estão recheadas da nossa imaturidade. Todo dia, quando o sol nasce, ninguém levanta, abre a janela e fala que dia bom para ser imaturo. É hoje que eu vou tomar um monte de decisão errada. É hoje que eu vou brigar com um monte de gente e vou terminar o meu dia bem mal. Se você tem essa intenção no coração, realmente temos um problema. Eu não tenho, mas você vai ter, né? Mas eu não acredito que você faz isso. Só que quando chega no final do seu dia, está exatamente como eu falei. Porque durante o seu dia, várias decisões erradas foram tomadas, várias imaturidades foram feitas, vários caminhos errados foram feitos e, de repente, terminou o seu dia e você está triste. Porque você falou com seu filho como você não queria ter falado, porque você brigou com a sua esposa ou seu marido, porque no seu trabalho você fez o que não deveria. São tantas as coisas que nos rodeiam o dia, quando tudo nós podemos resumir em imaturidade da nossa parte, do nosso coração. E o Senhor vê essas coisas e Ele continua nos amando. Deus ama os imaturos. Mas Deus, quando nós amamos, Deus ama os imaturos a ponto de cuidar deles e transformar em maduros. E é o que o Senhor quer de cada um aqui, que nós possamos ser pessoas maduras. Que nós possamos ser pessoas sábias a andar sobre esse mundo. Como disse a pastora Elisa na ministração dela, que tem continuado a ministração, né, pastora? A do retiro foi continuando, domingo é uma continuação. Mas que todas as situações é um pouco do que Deus tem falado no Mel da Algibeira. Veja o outro lado da situação. Existe um outro lado, veja o ponto de vista diferente em cada situação. Porque nós somos aqueles que sempre olhamos da pior forma possível. Eu sou essa pessoa, olha da forma pessimista já de cara, assim, já pá. E o Mel da Algibeira é exatamente isso, não é assim, a pastora Andréia está errada. Ela pode estar errada, mas aí a gente pega o que Deus falou, não julgue sem saber o que o outro viveu. Você não teve os pais que essa pessoa teve, a família que essa pessoa teve, a educação, a dificuldade ou a facilidade que a pessoa teve. Não fale do que você não conhece os medos, os conflitos, os traumas e as dificuldades que a pessoa passou para superar e chegar até aqui. Como eu falei no início, você já chegou até aqui hoje, nesse dia, você enfrentou dificuldade para chegar nessa igreja. A não ser que você tenha chego aqui, não sei, 10 da manhã. Do contrário, se você veio na hora do culto, você pegou muita chuva. Talvez ruas ficaram alagadas. Não foi fácil chegar hoje. O trânsito está parado por conta da chuva. Né, isso é uma coisa que eu não entendo. Caiu um pingo de chuva, as pessoas, vou bater. É hoje. Está chovendo, eu acho que eu vou bater em alguém aqui para travar a BR. Para travar. É o que acontece. E nós podemos, nessa hora, nós já temos duas opções. Nós temos a murmuração. E nós podemos ser gratos mesmo por isso. Falar, Deus, obrigado. Faz uma semana, duas semanas, eu falei para uma pessoa aqui da igreja que realmente tudo estava dando para trás, sabe? Sempre que estava dando, é bem como diz o tal jargão, de que dá um passo para frente, três para trás. Um para frente, três para trás. E muitas das coisas estavam dando errado, mas de verdade. Coisas aleatórias, uma aqui, outra lá. Era carro, era moto, era isso, era aquilo. E aí eu fiz a pergunta, mas tu já agradeceu ao Senhor por tudo que está dando errado? Isso é uma prática que eu tenho começado a aprender de um tempo para cá. De tentar policiar a minha mente a quando as coisas estão começando a dar errado. A primeira palavra é ser obrigado, Jesus. Aí o certo seria parar por aí. A gente, obrigado, Jesus, mas está dando tudo errado. Tá tudo... Aí começa a murmuração. Mas nós temos que começar a agradecer, porque a palavra fala do intuito é graças. Todas as coisas pertencem ao Senhor. O dia de chuva de hoje, o trânsito, a enchente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas só... Isso é muito para mim, mas é para você também. Eu sei que não vai ser uma palavra boa. Só os imaturos murmuram. Só os imaturos murmuram. Quem é maduro, quem tem maturidade, quem tem sabedoria, tem gratidão nos seus lábios e não murmuração. Então, só por isso você consegue ver a régua dentro do seu próprio coração. O quanto eu tenho murmurado e o quanto eu tenho agradecido. O quão imaturo eu tenho sido, o quão maduro eu tenho sido nas situações. Por isso que hoje o tema da palavra é sem fingimento, porque tantas vezes nós fingimos, tantas vezes não, a nossa vida é essa, e não é porque você é ruim, mas nós fingimos muitas vezes coisas que não são na nossa vida. Nós fingimos aquilo que não é aquilo que realmente nós estamos sendo. E isso, infelizmente, é uma natureza do homem, a natureza de Adão, desde Adão e Eva, desde o princípio do mundo. É isso, nos escondermos, porque quando lá no início de tudo, lá em Gênesis, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, e eles pecaram, não quero entrar sobre essa história, mas a primeira coisa que o homem fez, em primeiro lugar, foi se esconder, a segunda vez foi botar a culpa no outro. No caso, Adão, Deus, a mulher que tu me destes, ela que fez. Isso, infelizmente, vem da nossa natureza. Primeira coisa é nos esconder, botar uma capa, botar uma máscara. Segunda é botar a culpa no outro. Ou na situação, ou nas coisas. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade. Mas nós não podemos andar como crianças, nós temos que ser adultos, porque a palavra fala, quando eu era menino, andava como menino, fazia as coisas como menino, mas depois que me tornei homem, eu tenho vivido dessa forma. Só que quantos de nós nos tornamos homens, ficamos adultos, mas nós continuamos vivendo com aquelas carências da infância, nós continuamos vivendo com as murmurações da infância. Ver uma criança reclamando, chorando, é normal. Ver um adulto assim, tu já fala, é doido. Por quê? Porque não amadureceu. É tão triste quando você vê um idoso bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho, e tu fala, a pessoa passou a vida toda e não aprendeu nada. Quando você vê uma pessoa, porque os mais... O próprio livro de Provérbios fala que a sabedoria está entre os anciãos. Por quê? Porque viveram. Não tem como eu, com a minha idade, com 34 anos, saber mais do que sobre a vida do que meu avô. Só que a nossa tendência é... Não, eu sei, a minha geração sabe mais. Eu sou, mas a própria palavra fala, você não sabe. A palavra de Deus fala que a sabedoria é encontrada entre os anciãos, porque eles viveram uma vida inteira. Quando nós estivermos lá nessa posição, quando nós tivermos vivido uma vida inteira, nós seremos os anciãos e a sabedoria estará conosco, porque as situações do dia a dia nos amadurecem. Ninguém nasce maduro, as pessoas amadurecem com experiências. Ninguém nasce maduro. As experiências da vida amadurecem o coração quando você está com o coração em Deus. Amém? 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 Lá no livro de Romanos 14, versículo 12, diz, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Porque realmente, filho, no fim das contas, o que vai fluir, o que vai sair, é a minha posição perante o Senhor. A salvação, ela é puramente minha. Eu não posso salvar a minha esposa. Não posso salvar os filhos que eu ainda não tenho. Eu não posso salvar os meus pais. Eu não posso salvar meus amigos. Eu posso salvar apenas a mim, de acordo com as minhas escolhas e as minhas decisões. Interceder, olhar, orar, ensinar, para que o outro possa também tomar uma decisão correta e também ser salvo. Mas perante o Senhor, seremos apenas eu e o Senhor, será apenas você e o Senhor, e nada mais poderá ser feito. Então, para que eu vou julgar a vida do outro? Para que eu vou perder a compaixão para com o outro, se isso não faz diferença nenhuma? E sim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Quanto mais compaixão eu tiver para entregar para Deus no fim, quando chegar a hora, falar: Deus, olha, eu queria matar a pessoa, mas eu tive compaixão. A minha vontade era pegar a cabeça da pessoa e esfolar no asfalto quente. Eu tinha essa vontade. Mas, Deus, eu não fiz. Agora, não, Deus, eu esfolei a pessoa no asfalto quente. De nada valerá. Ah, mas eu tinha razão. De nada valerá. A maturidade, ela transforma nosso coração. E a gente só vai conseguir ser maduro se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Não existe outro caminho. Se nós buscarmos ao Senhor de verdade, nós seremos transformados. Se nós buscarmos o Senhor de verdade, nós não viveremos uma vida medíocre. Se nós buscarmos o Senhor de verdade, nós seremos o povo mais feliz da terra. Se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós seremos maduros, nós andaremos em sabedoria. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia foram pessoas normais que simplesmente buscaram o Senhor de todo o coração. E isso está disponível para mim e para você todos os dias. Se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, nós vamos deixar de ficar preocupados com coisas pequenas. Porque o que a nossa mente tem consumido a nossa vida são as coisas pequenas, não são as grandes, e volta e meia vai ter coisa grande também na nossa vida. Mas se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele sim é fiel e justo para nos abençoar, para nos guardar e nos ajudar a passar por aquilo ali. Eu lembro que lá em 2012, eu já fui preso, gente. Quando eu fui para Londres, e aí a primeira coisa que eu cheguei todo feliz, porque eu ia, enfim, estudar, passar lá meses e blá, 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 estava tudo pago. A primeira coisa foi entregar meu passaporte para a imigração e me prenderam. Mas eu estava muito assim, eu vou entrar, porque Deus deu palavra, isso e aquilo. E aí, quando eu estava já lá na parte que só tem os presos, que são presos no sentido de pessoas que a imigração pega tantas pessoas, bota numa sala, daquelas salas bem Big Brother Brasil, porque ela é daqueles vidros de que tu não enxerga o outro lado, só as pessoas que te enxergam, mas tu não enxerga as outras pessoas. Então, tem até um sofá, tinha umas maçãs, uns negócios, eu lembro, faz muito tempo, mas tinha, assim, coisas, só que todas as paredes eram dessas daí que tu sabia que tinha alguém ali, e te tiravam o celular, te tiravam absolutamente tudo, tu ficava sozinho lá e desesperado. E aí tinha uma moça da África, que eu lembro que eu perguntei para ela, e eu estava bem assim, não, daqui a pouco eles vão me liberar. Daí a primeira pessoa que eu falei era uma que ela estava muito de boa no sofá. Tipo assim, porque todo mundo está nervoso, né? Tu está numa situação que te prenderam e tal, numa imigração, e ela estava, tipo, tô em casa. Aí eu, há muito tempo aqui, daquela sala, 13 dias. Gente, eu achei que ia ficar meia hora. Quando eu vi que tem alguém que já ficou 13 dias dentro daquela sala, eu falei, mas o que que tu fez? Eu não ia, mas ela estava muito boa, muito de boa. Porque a situação dela, na verdade, foi o seguinte: ela é de um país, não lembro qual que é o país, mas um país da África. Ela chegou lá, deu fim no passaporte dela, falou, não tenho. E aí também o país, no caso a Inglaterra, não sabia o que fazer com ela, porque daí ela não dizia qual que era a nacionalidade. Ah, ela não me falou, porque ela não falava qual que era a nacionalidade dela, não falava a idade, nem o nome, e não tinha passaporte. Então, ela estava lá 13 dias, o governo ia ter que fazer alguma coisa. Mas, para ela estar naquele sofá, com aquela maçã e naquele coisa de Big Brother, era melhor do que a casa dela, provavelmente. Então, ela estava bem. E eu só queria sair daquele ambiente de nervoso, e eles fazem todo um negócio de tensão. Só que eu lembro que tinha uma outra brasileira que estava lá, que deu que o passaporte dela, italiano, tinha sido... duplicado, alguma coisa assim. Já tinham entrado no país com o mesmo número de passaporte dela, só que aquele era o dela. Eu não sei como é que ficou o final da história dela. Porém, o que eu quero dizer, por que eu contei isso tudo? Porque eu estava com tanta fé, que eu estava chegando às pessoas e falava assim, ó, não, foi muito mais difícil para Deus abrir o mar vermelho para o povo passado que eu entrar aqui. Eu estava muito, 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 até que, de repente, 6 horas depois, 8, sei lá, tu está voltando para casa, a gente vai te botar no próximo avião para o Brasil. Aquilo me desmontou de um jeito. Aí tu fica frustrado, tu fala, poxa, Deus, mas eu achei, o Senhor falou, mas era para ter fé, eu achei que eu estava tendo fé. Eu achei que eu estava tendo muitas coisas. E às vezes você pode questionar o Senhor dessa forma que eu questionei. Você tem certeza que é da vontade de Deus algo e as coisas dão errado, e tu fala, Deus, mas o Senhor falou. Eu tenho comprovação, o Senhor deu palavra, o Senhor isso, o Senhor aquilo, e vai, e vai, e vai, e você vai tentando argumentar com Deus. E posteriormente, porque toda história aqui para ti é ruim no momento, depois que você passa por ela, ela fica uma história boa, né? Ou pelo menos você se acostuma. Quanto mais desgraça, mais piada vira do outro lado também. Depois que passa a situação difícil, é fácil falar sobre ela. E depois de 9 dias, enfim, voltei para o Brasil de fato, mas eu voltei de novo para lá, fiquei preso de novo na imigração, me liberaram, enfim, vivi um período muito feliz na minha vida naquela época. Mas o Senhor queria muito falar ao meu coração a respeito de intercessão, de jejum, algumas coisas Deus queria falar para a igreja, porque tudo o Senhor tem um objetivo. Só que quando vem a pedra no caminho, se a gente realmente murmurar, isso é sinal da nossa imaturidade. Porque Deus continua sendo Deus independente das coisas acontecerem. Independente de como eu reajo à situação, Deus continua sendo Deus. Se você tem um filho pequeno, ou se você conhece alguém que tem um filho pequeno, a criança começa a fazer manha mesmo, né? Manha, manha, manha. E começa, pode sapatear, pode rolar, pode chorar, pode, enfim, fazer o que for. O pai e a mãe olham para a criança. E não importa o quanto a criança acha que você está errado, você continua sendo o pai da criança, você vai falar, vai dormir e pronto. Lá no retiro, o filho da Herta, não sei quantos anos tem. Tem quantos anos? 4? 5? 5 anos, lembra que ele chegou para o meu pai e falou, eu quero falar da minha mãe. A minha mãe está me dando bronca porque ela quer que eu vá tomar banho. Todo mundo riu. Mas independente disso, ela continuava sendo mãe dele e ele iria ter que tomar banho. Não importa o quanto aquele menino tivesse, ele podia espernear, ele podia chorar, ele podia não sei o quê, mas ele ia ter que tomar banho antes de dormir. E assim Deus age com a gente. Quanto mais imaturo nós formos, mais dessa forma Deus vai agir com a gente. Não importa o quanto tu ficar reclamando, chorando, esperneando, eu continuo sendo Deus e tu vai tomar banho. E a gente toma banho chorando? Eu lembro que eu não gostava, não sei porque criança não gosta de tomar banho, não gostava. Eu lembro que era um choro, e era uma briga entre eu e meu irmão para saber, porque pior era quem ia primeiro. Então, tipo, tinha aquela disputa, não, quem que vai ser o primeiro, e o primeiro que o pai mandava, tipo, ah, se ferrou. Como se depois não fosse tomar, né? Mas criança tem essas coisas. Mas, quanto mais a gente agir dessa forma, mais criança nós seremos, mais imaturos nós seremos, mas isso não é o propósito de Deus, a gente não tem que se contentar em agir como imaturos e como crianças perante o Senhor. E pior, se nós temos Cristo, se nós temos o Senhor no nosso coração, e isso não é o suficiente para que eu e você venhamos a ser maduros, cara, o ímpio, muitas vezes pode ter mais maturidade que cada um aqui. Isso é impossível, ele não tem Deus. Eu não sei como é possível, mas ele simplesmente consegue viver com as experiências que ele tem, superá-las, às vezes, melhor do que a gente que tem Cristo. Mas se você tem o selo do Espírito Santo, se você tem Jesus no seu coração, se você tem a palavra, que fonte de sabedoria aqui, eu estou lendo de novo o livro de Provérbios, como eu tenho falado, que aqui são aqueles livros que é de escrever, né? Uma palavra é Bíblia, outra é de escrever, e eu fico escrevendo para tentar memorizar, porque a minha memória é péssima. Mas se você tem um livro de Provérbios, Provérbios fala sobre absolutamente tudo na nossa vida que a gente precisa. Fala sobre como educar filho, fala sobre como falar sobre como agir com a esposa, como agir com o marido, fala sobre ter fiador de algo, sobre ser fiador de alguém, sobre entrar em. Como é que é a empresa que se fala? Em sociedade com alguém. Tudo está em Provérbios, um negócio que foi escrito há 3.000 anos atrás. Que é cerca de 1.000 anos antes de Cristo, o rei Salomão. Nós temos todas as coisas que nós precisamos na nossa mão, que é a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo, a nossa oração e o nosso clamor, que vai trazer luz à palavra, que a palavra sozinha ela é morte, a palavra sozinha é vazia, mas a palavra do Senhor, junto com a luz do Espírito Santo no nosso coração, traz um entendimento acima da nossa razão. E nós podemos, sim, ser pessoas maduras, agir com maturidade dentro da nossa casa, do nosso emprego, da nossa igreja, principalmente. Pertencer a esse lugar, entendendo as outras pessoas, a história da outra pessoa, o porquê que aquela pessoa faz aquilo, porquê que aquela pessoa não faz isso. O julgamento, quando nós estivermos perante Deus, ele não levará a lugar nenhum. Ele contará negativamente para nós. Mas quanto mais compaixão, quanto mais amor, quanto mais paz em meio à guerra, quanto menos razão eu tiver e mais querer entender, é isso que vai contar no fim, quando eu estiver perante o Senhor. E nós somos filhos amados de Deus. Tem uma música da Laura, eu nem pedi música, não sei se vai dar, porque eu não pedi mesmo, mas que fala assim, sou... Não, é... Sou teu filho amado, em que achas meu prazer. Eu sou o filho amado de Deus, você é o filho amado de Deus. E o Senhor acha prazer em você, mesmo na tua imaturidade, porque Ele te ama. Um pai sempre vai achar prazer no filho, por mais que o filho esteja errado. Eu lembro que quando eu estava no meu segundo grau, eu lembro que a gente... Se aquele terceiro ano que tu vai vestibular é sobre tudo, né? Sobre até política e direito. E chegou um momento que o professor falou um negócio que até hoje eu lembro que ele falou sobre alguma coisa a respeito de direito penal no Brasil. E ele falou assim, que precisou existir uma lei em algum momento da vida, não sei qual que é o ano, mas que falou sobre que não podia mais outra pessoa, em algum momento isso podia, talvez na época do Império, podia outra pessoa pagar a pena por outra pessoa. Podia isso acontecer. E precisou-se falar, não, você pode, só a pastora Elisa pode pagar a pena pelo crime dela. Não pode. E aí, eu lembro que eu perguntei, tá, mas isso não tem coerência nenhuma, por que outra pessoa pagaria a pena para alguém? E ele falou exatamente uma palavra, era um professor de história. E ele falou, pois é, esse foi o problema. Porque sabe quem que enchia as cadeias? Mãe. Mãe. Porque uma mãe faz isso pelo filho, muitas vezes. Não é regra. Mas uma mãe sabe que o filho está errado. Mas para que ele não seja condenado, ela se condena no lugar. Deus fez isso pela gente, pela cruz. Precisou existir uma lei para dizer que eu sou responsável pelo meu próprio erro. Por quê? Porque pessoas que me amavam fariam isso por mim. E é o que Jesus fez na cruz, por cada um. Jesus pegou a nossa pena... E falou, não, quem não vai pagar, ele não vai pagar a pena dele, eu vou fazer isso por ele. Isso é o amor, isso é a graça. E ele fala, filho, agora você era condenado, agora você está livre. Ajude a outros que ainda estão condenados a serem livres. Ah, isso é difícil, mas é isso, é possível. Porque tudo aquilo que o Senhor nos pede é possível. Eu falei uma coisa em Jaraguá do Sul, queria falar aqui de novo, que é o seguinte... Quase tudo que Deus pede para nós, uma régua muito boa de saber se é de Deus mesmo, porque muitas vezes nós ficamos, será que é de Deus? Se eu não quero ou se eu não estou afim, provavelmente é de Deus. Isso é uma régua que eu carrego, que é assim, ó, quando Deus pede uma coisa, se eu não estou afim, provavelmente é de Deus. E você sabe que é verdade. Porque aquilo que é difícil, provavelmente é de Deus. Essa régua nós temos. Ah, mas eu não estou afim, eu não estou afim, eu não quero, eu não quero. Então, provavelmente, é o que o Senhor quer que você faça. Porque Deus não quer nada que não te custe nada. Porque Ele custou tudo, custou a vida, custou o sangue, custou tudo para o Senhor. Ele não quer nada que não custe nada. Então, eu queria que você lembrasse sobre, se você precisar, se você quiser essa palavra do mel da algibeira, nós temos... Assim como nós falamos, nós pregamos e ensinamos a Como diz a palavra em Efésios 6, a respeito da armadura de Deus, nós falamos, coloque a armadura de Deus. Se está na Bíblia, faça na sua oração diária, porque é preciso capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias do evangelho, escudo da fé, espada do espírito, manto da humildade. Nós ainda temos a tocha. Na tua oração, já pega, eu vou pegar também o mel da algibeira, vou passar nos meus olhos, ouvidos, boca, deixar escorrer ao meu coração. E profetiza sobre a sua vida. Quando você faz isso, você profetiza sobre a sua vida. Você profetiza sobre a sua vida as coisas que estão na palavra de Deus. Nós precisamos profetizar. E profetizamos por quê? Porque nós não temos essas coisas no nosso coração. Eu tantas vezes já falei que um ato que eu tenho todos os dias, já faz alguns anos, na oração, depois de botar armadura, essa coisa errada toda, Jesus renova sobre mim os frutos do Espírito. Mas eu não paro por aí, eu tenho que falar todos eles. Por isso que eu saio decorado na ordem. E uma vez a minha cunhada começou a orar sobre os frutos do Espírito em outra ordem, aí isso acaba a vida da pessoa. Quando a pessoa começa na longanimidade, o que que... Não, porque eu pego a ordem bíblica, que é, né, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio e o amor que está sobre todas as coisas. Aí quando a pessoa pega numa outra ordem, eu só tenho... Nessa ordem eu vou saber falar todos. A pessoa começa, ah, Jesus me dá paz, o que que vem depois da paz? Aí já não dá certo. Então a gente faz na ordem, mas não importa a forma que você faça, mas faça, profetize. Profetize porque você não tem a alegria, você não tem a paz, não tem a longanimidade, a benignidade, não tem. A mansidão, principalmente. Só que a gente, de manhã, a gente acorda, nosso dia a dia, e parece que a gente está assim. Parece que a nossa oração foi o quê? A raiva, o ódio, o ranço. Porque essas coisas, elas fluem de nosso interior. Sozinhas. A gente não precisa de muito para trazer uma irritação, não precisa de muito para trazer uma falta de paz, uma falta de amor, de compaixão. Nós precisamos lutar por aquilo que é do Senhor. Nós precisamos lutar por aquilo que é espiritual, e o Senhor tem isso para nós. Ele quer nos dar, porque Ele quer amadurecer. Nós seremos pessoas maduras. Nós seremos pessoas sábias. Eu ia falar salvas. Salvas já somos. Nossa, somos é top. Eu falei bem agora o português. Nós já somos. E a sabedoria do Senhor está disponível, como nós lemos aqui em Provérbios. Eu vou ler de novo. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. A sabedoria é a árvore que dá a vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. A gente tem que se apegar à sabedoria do Senhor. E nós seremos abençoados. E nós seremos o povo mais feliz da terra. E a nossa família será a herança do Senhor. Família bendita do Senhor. Em tudo que nós fizermos, nós prosperaremos. Ah, vocês estão pregando prosperidade. Não, mas se nós andarmos nos caminhos do Senhor, há prosperidade nos caminhos do Senhor. E prosperidade não significa finanças. Ela tem uma parte nas finanças que dá isso, depende do Senhor querer abençoar você ou não. Mas prosperidade vai muito além disso, até porque existem mais pessoas com bastante poder aquisitivo infelizes do que pessoas que têm pouco felizes. Mas o Senhor, Ele quer a felicidade. O Senhor quer a graça, o Senhor quer a maturidade e a sabedoria. E eu e você, nós temos todos os dias a possibilidade de termos essas coisas no nosso coração, se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Amém?
Amém.
Amém. Então vamos orar ao Senhor e clamar a Jesus para que a gente possa ser transformado. Eu creio que a gente pode ser transformado. Eu creio que a gente pode todo dia, um pouquinho, 1%zinho ou 0,1% ser melhor do que ontem. Isso já é melhor do que continuarmos do mesmo jeito, estagnados do jeito que nós estamos. E o Senhor é aquele que quer fazer essas coisas no nosso coração. Se você deixar o Senhor fazer, Ele fará. Se você deixar o Senhor fazer, Ele fará. Jesus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, Pai. Nós colocamos mais uma vez o nosso coração diante do Senhor. São tantas as vezes que nós já nos achegamos ao Senhor, são tantas as vezes que nós já te pedimos coisas, são tantas as vezes que nós falamos, Jesus, nós iremos melhorar, nós seremos pessoas melhores, Jesus, nós iremos cumprir os teus propósitos, Jesus, os teus sonhos são os meus sonhos, são tantas as vezes que nós falamos essas coisas, mas são tantas as vezes que nós voltamos atrás também nessas palavras, Pai. Mas a nossa oração, Jesus, essa noite é para que nós possamos ser pessoas que permanecem no Senhor. Jesus, que a tua maturidade, Pai, recaia sobre nós. Jesus, que nós possamos andar pelas situações, Jesus, e a tua sabedoria nos guarde. A tua sabedoria, que nós possamos ser pessoas que se apegam à sabedoria do Senhor. Jesus, nós precisamos ser sábios para os dias que virão, Pai. E nós reconhecemos, diante do Senhor, diante do teu altar, nós reconhecemos a nossa imaturidade. Jesus, eu sou uma pessoa imatura, eu sou uma pessoa que não anda em sabedoria, Pai. Mas eu clamo a ti, Jesus, que eu venha olhar para o Senhor, permanecer no Senhor, permanecer nos teus caminhos, Jesus. E que o Senhor possa fazer na minha vida. Faz, Jesus, na minha vida, faz na minha vida, Jesus, faz na minha vida, eu sou carente do Senhor, eu sei que eu preciso permanecer no Senhor todos os dias, eu sei que se eu olhar para o lado eu cairei, eu sei que se meu coração pender para algum lado eu cairei, Jesus, eu sei que as minhas próprias forças são falhas, que as minhas estratégias para qualquer situação é falha, ou tão falha como as estratégias do inimigo. Mas, Pai, nós pegamos, Jesus, o mel da algibeira e nós passamos nos nossos olhos, passamos, Jesus, nos nossos ouvidos, na nossa boca, no nosso coração, para que o nosso julgamento caia por terra, para que a nossa razão caia por terra, Jesus, e para que a compaixão do Senhor esteja sobre nós. Que os nossos olhos, profetizamos, Pai, para que os nossos olhos se enxerguem da forma que o Senhor enxergue. Jesus, nós profetizamos sobre os nossos lábios, Pai. Profetizamos, Jesus, que cessará a murmuração dos nossos lábios. Que, Jesus, cessará a ingratidão dos nossos lábios. Que cessará o julgamento dos nossos lábios, Pai. Mas nós teremos lábios abençoadores. Os nossos lábios terão palavras de paz, palavras de amor, palavras de gratidão, palavras, ó Pai, de conforto. Porque nós somos teus filhos. Tudo que nós podemos fazer, Jesus, é agir da mesma forma que o Senhor age todos os dias para conosco, nos chamando de filhos, de filhinhos queridos do Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus.